Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Aê, meu filho, se as coisas parecem confusas, vem para cá que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu? Vai à minha página na internet, que você encontra tudo lá, né? www.reinaldoazevedo.com.br e também na nossa página na rádio, né? Boa noite, Bob Ferruia. Boa noite, Fábio Cuba.
Boa noite.
Vocês viram que eu tô bonito pra caramba hoje, né? Ah, é o seguinte, não vai acabar mesmo logo esse negócio, vamos ficar em casa. O negócio é tirar as roupinhas pra ficar bonito, entendeu? Porque senão começa a ficar tudo largadão, né? Esse negócio de andar de meia, de inverno com Havaiana, que é a visão do capeta, né? Então não, então pega, anda direito em casa.
Ah, mas é confortável,
vai.
Em
casa vai ficar feio, tudo derrubado, né? É um recado que eu dou, né? Eu estou aqui. Olha, bela gravata.
Mas,
Bob Ferruia, eu não repeti nenhuma ainda desde que eu comecei a usar gravata e você nem observou isso.
Não, são bonitas vezes. Eu fiquei preocupado com o negócio de andar de meia de lã com chinela havaiana. Isso é um fator que vai determinar alguma coisa no programa?
Determina. Começa a ficar uma coisa de relaxo, você começa a perder rigor técnico, não pode. Tem que andar com calçado direito em casa, calçado decente.
Se porventura eu fizer isso... Sei lá.
Se fizer isso, tá condenado para sempre.
Tá bom.
Tá bom? Não faz mais. Tava fazendo, né? Peguei no pulo.
Tá vendo?
O Fábio Cuba fez aquela cara assim, isso não acontece comigo.
Não, é, você sabe assim, eu tenho meio que toque em relação a isso. Eu não consigo trabalhar mesmo em casa se não tiver trocado para trabalhar. Entendeu? Eu não consigo colocar uma camiseta ou uma camisa mais adequada, calça jeans que seja, tênis, enfim, não consigo ficar de bermuda, não dá, não consigo trabalhar.
E esse é o certo. Eu, inclusive, eu só trabalho depois de passar perfume. Aqui, até ficar aqui, ó. Ó, aqui não é merchandising, tá, gente? Que é uma marca internacional. Mas se quiser patrocinar, tudo bem também. Ou programa, tá? A mim não, que eu não faço merchandising. É, aqui, ó. Tá? Fala com o departamento da Bandeirantes, comercial, ok? E eu passo pra ver em black da Búlgara, cheirosinho. Tá? Isso não é uma coisa muito hétera. Bom, fazer o quê, presidente? Tem gente que gosta de cheiro de suor, aquela coisa de estiva, né? É, tem gente que gosta de cheiro de estiva. Eu prefiro o cheiro da Búlgara. Olha aqui, Datafolha publicou pesquisas, né? Uma pesquisa feita, publicou uma parte no domingo, outra parte hoje na segunda-feira. E eu tenho a dizer uma coisa, a pesquisa Datafolha é importante porque aposenta de vez o que eu chamaria, e já se chamou em outras circunstâncias, para tratar até da esquerda, das ilusões armadas, que o Brasil vive. O Brasil não, o mundo, né? Tem sempre essa coisa das ilusões armadas, as ilusões armadas de direita, as ilusões armadas de esquerda. Todas elas, no fundo, acenam para um universo totalitário, autoritário em princípio, totalitário nos finalmente, né? Na recusa óbvia da sociedade democrática, da sociedade aberta, que eu entendo ser a sociedade liberal. Uma sociedade liberal que tenha vocação, né, para resolver os problemas das pessoas, para diminuir as desigualdades, efetivamente, né, para dar um padrão de vida digno para as pessoas. E, até onde entendo, esta sociedade, quem fornece isso para a sociedade, quem pode fazê-lo de maneira civilizada, é o mercado, desde que subordinado, obviamente, a regras. Né? A ideia de que o mercado não tem vocação social, ou é coisa de pistoleiro que se diz agente de mercado, ou é a visão que a esquerda tem do mercado, que é a mais negativa possível, imaginando que o Estado pudesse suprir as necessidades das pessoas, o que infelizmente, eu digo infelizmente para quem alimentava essa ilusão, a história já se encarregou de demonstrar que não funciona. As sociedades que atingiram o melhor padrão de vida, que forneceram e fornecem o melhor padrão de vida para a sua população são as sociedades de mercado submetidas a fundamentos que são de natureza ética, né? Que são de natureza moral, são escolhas, que são valores. Né? Então, por isso, quando se diz que o Brasil é um dia, o Brasil e o mundo, né? Precisamos voltar ao normal. Ou então se fala de um novo normal, que seria aquilo que tínhamos, porém com restrições de circulação, etc. Não é para voltar ao novo normal. Aquele normal que a gente tinha era muito ruim. Né? Claro que não se vai mudar as coisas no estalar de dedos. Mas é preciso, especialmente no Brasil, é preciso que a gente saiba, olha as iniquidades que o famoso normal escondia. O coronavírus se encarregou de revelar a distância brutal que há no Brasil entre ricos e pobres, a concentração absurda de renda que há no país. E muitas vezes as pessoas, inclusive, fazem contas estranhas, porque dizem assim, 1% da população detém metade da renda. Acontece que nesse 1%, tem gente aí que tem patrimônio de 2 milhões, 3 milhões. Esse 1%, de que, até menos. O problema não é 1%, não, é o 0,1%. E o quanto concentra de renda? Não é o 1%. 1% ainda pega um monte de gente que é classe média. É que a classe média no Brasil, de verdade, é ridiculamente pequena. Então nós não podemos conviver com aquele padrão anterior. Tem de ser repensado. E quem tem de repensar isso é a política. Né? São as várias correntes de pensamento na sociedade. Pode-se divergir sobre a forma de diminuir essa desigualdade. Isto, sim, e isso faz com que o fulano pertença ao partido A, partido B, tem ideologia A, ideologia B. Agora, a necessidade de fazer esta correção, aí não. E a estupidez também de achar que se a gente desregulamentar tudo, a gente vai conseguir uma explosão formidável de crescimento, e aí a sociedade... Esta é uma outra fantasia estúpida, porque isso também não funciona. Sem haver as correções, a tendência, meus queridos, é concentrar renda sim. E ponto. Como o Brasil concentrou? O Brasil assistiu a um princípio de distribuição de renda muito tímido no governo do PT, e olhe lá, foi muito tímido. Ainda assim, a desigualdade é brutal. E nós precisamos equacionar. Nós não, o mundo precisa equacionar, e nós mais do que o mundo, já que somos o segundo país mais desigual da Terra. Esta desigualdade prejudica, sabe o quê? Não é que essa desigualdade... Ah, essa desigualdade! Ah, coisa de comunista! Não, essa desigualdade prejudica o capitalismo. Essa desigualdade cria dificuldades para criar e para expandir um mercado interno vigoroso. Não é? Essa desigualdade fez com que o Brasil tivesse em recessão, uma recessão... que vem lá de problemas passados, sem dúvida, mas o Brasil estava em recessão e a gente nem percebia. O Brasil estava em recessão já antes do coronavírus. Antes do coronavírus. Quando o Guedes ficava fazendo aquelas promessas de vendedor de carro usado. Com todo o respeito ao vendedor de carro usado, usar também, claro, que diz, olha, o carro tem problema aqui, acolá. Eu faço uma caricatura, né, daquele que está vendendo uma coisa ali que não é exatamente muito boa. Né? Então, olha... E no meio dessa conversa toda, passamos boa parte do tempo discutindo, nesses primeiros momentos do governo Bolsonaro, golpe, e golpe, e golpe, e ação militar. Bom, as pessoas não querem golpe. Acabou. As ilusões armadas estão aposentadas. A pesquisa Datafolha se encarregou de demonstrar que o Bolsonaro fez pelo menos um bem ao Brasil. Né? Ele demonstrou, ele elevou o apreço que os brasileiros têm pela democracia. Ficando evidente que a tara autoritária, a tara totalitária, a tara golpista é coisa de um pedacinho assim da sociedade brasileira. E era para essa gente que ele estava falando, e era por isso que ele estava se afundando. Se vai se afundar ou não, não sei. Faz uma semana, hoje, que eu saiba, ele não agrediu a democracia ainda. Se não agrediu a democracia hoje, é o 12º dia desde que assumiu o poder sem agredir a democracia. Coincide esses 12 dias... a partir da prisão do Fabrício Queiroz. Por alguma razão, a prisão do Fabrício Queiroz acendeu no presidente a chama democrática. Vai durar? É real? É conversão? Não sei. Agora, os poderes cumprirão seu destino. A pesquisa Datafolha a respeito é muito eloquente. Eu fiz uma seleção de dados aqui. Os brasileiros veem como ameaça à democracia os atos dos apoiadores. Primeiro, 75% dos brasileiros acham a democracia melhor do que qualquer outro regime, tá? 75%. Só 10% afirmam que, em certas circunstâncias, a ditadura é melhor, tá? E o número mais, é o número mais baixo da série histórica. O Datafolha faz esse levantamento desde 89. Parabéns, Bolsonaro. Você conseguiu fazer com que as pessoas dissessem ditadura não, quero democracia. 75% é o mais alto que teve. Só 12% dizem que tanto faz. Também é um número mais baixo. E 10% quer ditadura. Também é um número mais baixo. Uma fatia desses 10% está lá, aqueles idiotas que ficam pedindo golpe militar lá em Brasília. Bando de desocupados. Vocês não têm, vocês não precisam trabalhar, não? Vocês estão vivendo de quê, hein? Quem sustenta? Quem paga as contas? Hein? Bando de tarado. Quem paga a conta? O que, que é? Tudo aposentado? Corretamente, os brasileiros veem como ameaça à democracia os atos de apoiadores do presidente pedindo o fechamento do Congresso. 68% acham isso, só 29% acham que não. Para 84%, os movimentos sociais precisam respeitar a lei. Seja de direita, seja de esquerda. Só 14 dizem o contrário. Discordam totalmente da afirmação de que o governo deveria ter o direito de fechar o Congresso? 59, totalmente. Em parte, 20 concordam totalmente com a tese, e apenas 11%. Os babacas são 11%. São uma minoria extrema. Né? Rejeitam totalmente que o governo tivesse o direito de fechar o Supremo, 56. E 18 rejeitam em parte. Sabe quantos são totalmente favoráveis a isso? 14% de cretinos. Que gostariam de viver numa ditadura. Discordam totalmente da assertiva de que o governo deveria ter o direito de prender pessoas sem ordem judicial, 49%, 20 discordam em parte. E concordam totalmente com a violência, apenas 17%. Nada menos de 65% afirmam que os direitos humanos devem valer também para os criminosos. E só 35% eles negariam esse direito. E aqui é só A ou B. Vai ou não... Acho ótimo esse número de 65%. Porque também para os criminosos. Porque atenção, quando direitos humanos não valem para os criminosos que estão presos sob o poder do Estado, quer dizer que ele não vale para ninguém. Porque se o Estado é incapaz de garantir direitos humanos, tanto pior para os indivíduos que não estão submetidos ao Estado, que vale a lei do cão. Direitos humanos de preso, não direitos humanos de solto. É isso que precisa ser entendido. Né? Diante da afirmação de que o governo deveria ter o direito de torturar suspeitos para obter confissão, a rejeição absoluta é de 73%. Né? Sabe quantos concordam com essa violência inominável? Só 7%, concordo totalmente. Diante da afirmação de que a tortura pode ser praticada se for a única forma de arrancar uma confissão, a rejeição é de 79%. E opõe-se totalmente à afirmação de que o governo deveria poder censurar os meios de comunicação, 64%. Só 10% aceitam totalmente essa ideia. Então, eu quero dizer o seguinte ao Bolsonaro e à turma do pijama verde-oliva, vocês perderam. A sociedade quer democracia. E esta será uma democracia e continuará a ser uma democracia. E agora nós precisamos fazer a democracia social. Agora nós precisamos reduzir as desigualdades. Nós precisamos fazer o capitalismo valer no Brasil, de verdade, para todo mundo. Não pode ser uma conquista só de alguns. Tem que ser uma conquista do conjunto dos brasileiros. E, portanto, é preciso diminuir esse valor, é preciso diminuir essa desigualdade. Né? Agora, qualquer que seja, e isso divide as pessoas, a forma, insisto, de conseguir isto varia. Aí tem os partidos políticos, tem as lideranças políticas, cada uma entende, cada grupo entende que se vai fazer isso de um jeito. Né? E sim, há aqueles que acham que precisa ter o socialismo. Né? Agora, uma coisa, a esmagadora maioria, de uma coisa a esmagadora maioria não abre mão, da democracia. Então, peguem seus tanquinhos, peguem seus fuzis de brincadeirinha, seus legos de tanquinho, guardem tudo, guardem seus brinquedinhos, que não vai acontecer. Né? Os poderes da República se exercerão livremente, segundo a Constituição. Eu lembro que o presidente, para encerrar, disse: as Forças Armadas farão o que o povo quiser. Ele achou que ele arrastaria a população para sua tese golpista. Não arrastou, presidente. Então, que as Forças Armadas façam o que o povo quer, garantam a democracia, né? Que, aliás, é o papel que lhes reserva a Constituição. Certo? Como naquela piada, perdeu o Playboy. A democracia ganhou. Resta se conformar. Temos reações, meninos, a essa pesquisa da Datafolha? Vamos rapidamente essas reações, vamos lá.
Temos sim, Reinaldo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, comentou essa pesquisa nas redes sociais. Ele disse estar feliz por ver que o brasileiro não permitirá um retrocesso institucional. Maia, porém, lamentou o fato de ainda haver essa discussão em pleno século XXI. Filho de mãe chilena e pai brasileiro, Rodrigo Maia lembrou ainda ter nascido no Chile quando o pai estava em exílio por causa da ditadura militar no Brasil. Aspas. Meus pais conheceram a dor da separação forçada e o abuso da força da ditadura. Por mais que uma minoria ainda tente ressuscitar o terror, o horror da ditadura não retornará tão cedo por aqui. Dia feliz para os que prezam os direitos humanos, as minorias, o respeito e a diversidade. Dia triste para os saudosistas do autoritarismo.
Perfeito, frase muito boa, é isso mesmo. Outras entidades, Fábio Cuba, reagindo também.
Também, Reinaldo, José Carlos
entidades,
Dias.
Pessoas, enfim.
Isso, José Carlos Dias, ex-ministro da Justiça e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arns, também reagiu. A pesquisa mostra que o Brasil está convalescendo. O risco de um golpe de Estado está a exigir reação forte em prol da democracia. A pesquisa mostra que esse movimento ganha corpo. Rogério Sottili, diretor executivo do Instituto Vladimir Herzog, aspas. A pesquisa da Datafolha reflete que o que vinha sendo trabalhado pelo governo Bolsonaro do ponto de vista de enfrentamento das instituições não tem amparo na sociedade brasileira. Bolsonaro vem perdendo crédito junto à sociedade. Toda aquela fanfarra, aquele gesto de enfrentamento ao Estado de Direito, de apologia à tortura, a grande maioria da população é contra.
Olha, tá ótimo, é isso aí, acabou, entende? Acho que ele fez uma boa síntese. Toda aquela conversa, chega, houve pregação, todo domingo, aquela baixaria, sobrevoo, né, general Fernando Azevedo e Silva, da esplanada dos ministérios. O senhor não vai pedir desculpas por isso? Eu tô aguardando. Faltam as desculpas. Tem de fazer. O general Fernando Azevedo de Silva, se o general americano mais importante do mundo, comandante em chefe das Forças Armadas dos Estados Unidos, se ele que realmente pode botar homens onde ele quiser, a hora que ele quiser, com a maior máquina de guerra que a humanidade conheceu, pede desculpas, por que o senhor não pede? Estamos aguardando. Teve ato no domingo, stop Bolsonaro, aí os bolsonaristas tentaram fazer um gol Bolsonaro, mas tentaram lá daquela maneira que eles sabem fazer. Vamos lá.
Isso, Reinaldo. O fim de semana foi de novo de manifestações a favor e contra o governo Bolsonaro. Os atos, no entanto, estão menores. Em Brasília, apenas 50 pessoas participaram de uma manifestação em frente ao quartel-general do Exército pedindo intervenção militar. Em São Paulo...
Bando de... Vai, arrumar... Escuta... Mas do que é que vocês vivem? Quem paga as contas? Hein? Quer apostar que tem gente aposentada com salário integral ali? Você quer apostar? Aposto que tem. Né? Cristiuzão pançudo.
Em São Paulo, Reinaldo, torcedores do Corinthians, principalmente, estenderam faixas contra o presidente na Avenida Paulista. A maior mobilização contra Bolsonaro, no entanto, ocorreu nas redes sociais. Um dos assuntos mais comentados no Twitter foi a hashtag StopBolsonaro. Postagens com essa tag nas redes sociais mostram que houve engajamento contra o presidente em países como a Áustria, a Alemanha, a Inglaterra, Itália, Espanha e Nova Zelândia.
É, e aí, o Fábio Scubas,
sim.
Como eles mexem bem com redes sociais e tal, eles resolveram fazer, teve o Stop Bolsonaro, fazer o Gol Bolsonaro.
Isso.
Hein? Vai, Bolsonaro. É.
Foram mais de 26 mil postagens, Reinaldo, com essa hashtag aí, Gol Bolsonaro Mundial. Foram feitas de forma automatizada nas últimas 24 horas, portanto, essas mais de 26 mil postagens, o levantamento do perfil Bot Sentinel, especializada em rastrear operações de contas não autênticas. Foram enviados 13 alertas sobre o compartilhamento. No mesmo período, também foram identificadas 1.290 publicações de perfis falsos usando a hashtag Bolsonaro2022 e outras 389 com hashtag fechado com Bolsonaro até 2026. Nossa, que longa essa. A Gol Bolsonaro Mundial começou a ser compartilhada por apoiadores do presidente como uma resposta à campanha Stop Bolsonaro, como você disse.
É, o negócio é o seguinte, esse levantamento demonstrou que aqueles que estavam bobando o Gol Bolsonaro, na sua maioria, eram robôs. Alguma novidade? Não, né? Olha aqui, notícia importantíssima. Tem aí a falácia de que a economia brasileira estava bombando, estava assim, nossa, a gente estava parecendo um foguetão, e aí veio o coronavírus e atrapalhou o Guedes. O estudo da FGV demonstra que isso é apenas uma mentira, né? E isso é importante porque, vejam, enquanto o Brasil estava vivendo já em recessão, com problemas econômicos, antes do coronavírus, estava aquela conversa mole de golpe. Em vez de governar o Brasil, fazendo firula. Né? Vai, o que a FGV descobriu?
Reinaldo, o Brasil entrou em recessão no primeiro trimestre de 2020 após chegar ao ponto mais alto do último ciclo de crescimento no quarto trimestre de 2019. E esse foi o fim de um período de expansão econômica que durou 12 trimestres. A informação foi divulgada hoje pelo CODACE, o Comitê de Datação de Ciclos Econômicos, órgão ligado ao Instituto Brasileiro de Economia da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. O professor do INSPER, Marco Bonomo, um dos 8 economistas que fazem parte desse comitê, ele afirmou que a decisão foi unânime e que a recessão atual deve ser a mais profunda da história. O PIB do Brasil caiu 1,5% no primeiro trimestre de 2020 na comparação com os 3 meses anteriores, segundo dados divulgados pelo IBGE. O dado do segundo trimestre deve mostrar queda de quase 10%, segundo as projeções do mercado, devido aos efeitos da pandemia. Embora alguns economistas utilizem a métrica de que a recessão é o período marcado por 2 trimestres seguidos de queda na atividade, o CODACE da FGV considera uma análise mais ampla. Para o comitê, o declínio na atividade econômica de forma disseminada entre diferentes setores econômicos é denominado recessão.
Olha aqui, é falsa, portanto, a tese, insisto, de que o Brasil vinha crescendo, não, já estava em recessão. E esta recessão é neste governo, porque vinha de crescimento. Baixo, mas vinha. Se quiserem, houve erro de operação aí. Não é? Então, toda a arrogância daquela gente, inclusive, não tem lastro, não tem substância. Isso precisa ser apontado. Aliás, Fábio Cuba, antes da gente fazer a pausa,
sim,
para o comercial, vamos direto para o item 6, porque, uhum, de algum modo o item 5 já foi contemplado na fala do Bob. Vamos, sim, para o item 6, por favor.
Pandemia do coronavírus, Reinaldo, levou ao fechamento de 1.487.000 vagas com carteira assinada entre março e julho, né? O início de julho, fim de junho, início de julho, quando foi registrado o primeiro caso de Covid-19 no país, e maio, aliás, né? Não junho, entre março e maio. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Foram divulgados hoje pelo Ministério da Economia. No mês de maio, o saldo líquido entre a abertura e o fechamento de vagas foi negativo em 331.900 vagas de empregos, portanto. O resultado de maio decorre de 703.900 demissões e 703 mil admissões e 1 milhão e 35 mil demissões, portanto, entre março e maio.
É, o pior resultado para o mês da série histórica que tem início em 1992. Portanto, o desemprego está aí. Esse sim, neste período decorrente da crise. Agora que fique claro, né? Que fique claro, a recessão, segundo o critério da FGV, já vinha lá de trás. A economia já estava, né, embicada para baixo. E não era herança de nada aí. Aí decorria já defeito da política econômica em curso. Acho que o seu Paulo Guedes deve uma explicação. Não, evidentemente ninguém vai acusar o seu Paulo Guedes de querer fazer recessão. Ninguém quer. Né? Agora, é preciso, então, um pouco mais de cerimônia e de modéstia quando for lidar com a sociedade, com os entes organizados da sociedade. Né? Arrogância com incompetência é uma mistura explosiva. Dá nisso aí. Vamos comercial. Muito bem, estamos de volta no Dai para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo mundo. É uma questão de que temos tratado aqui, é grave, séria, que requer uma resposta dura. A questão da violência policial, vamos lá.
É isso, Reinaldo. Diante do aumento dos casos de violência policial, organizações negras, movimentos sociais e entidades de direitos humanos vão pedir uma audiência com o governador João Dória. Eles querem falar de transparência dos números e cobrar protocolos de abordagem da PM. Participam dessa mobilização dezenas de grupos, entre eles Coalizão Negra por Direitos, Mães de Maio, UNEAFRO, Núcleo de Igualdade Racial da Defensoria Pública, o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, Conectas, Sou da Paz, Instituto Vladimir Herzog e BBCrim, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo, a Associação Brasileira de Imprensa e a Comissão Arns.
Olha, é absolutamente necessário. Eu acho que o governador João Dória está comprometido com o combate à violência policial. Policiais que cometeram ações violentas estão presos. Agora, por outro lado, se multiplicam os atos violentos. Então é preciso saber, além dessas intervenções pontuais do comando da PM e do governo, é preciso saber se há algum fator que é de natureza estrutural, cultural, se há algum mal fluido vindo de fora, se infiltrando na polícia. Né? Então é muito justo que essas entidades se manifestem. A ideia não é demonizar a polícia, não. Sim, a ideia é demonizar um grupo, sim, os maus policiais, que tem de sair da polícia. E eu insisto, a esmagadora maioria dos bons policiais não pode ser, essa esmagadora maioria, conivente com os maus policiais, nem optar pela reação corporativista. Denuncie, não compactue, não permita que o bandido que se esconde na farda contamine a Polícia Militar de São Paulo. E a fase amarela, como é que é?
Reinaldo, a capital paulista e as cidades do ABC entraram hoje oficialmente na fase 3 amarela da quarentena no estado de São Paulo. Bares, restaurantes e salões de beleza, no entanto, continuam fechados. Eles só voltam a funcionar na sexta ou na segunda-feira que vem se os índices de ocupação das UTIs e de contágio continuarem baixos. O que voltou a funcionar hoje em São Paulo, Reinaldo, foram as igrejas. Os clubes sociais também estão liberados. Já teve missa, inclusive, na Catedral da Sé. Os fiéis tiveram acesso a álcool gel e ficaram separados por fitas.
Olha, eu vou dizer uma coisa, e quem está falando aqui é um católico. Sabe onde é o templo de Deus? Onde Deus está. Acho, claro, que é preciso que as igrejas tenham templos, etc. Agora, liberar culto religioso, Se é coisa da devida vênia, se é coisa de que Deus não precisa, é de que as pessoas se reúnam e corram o risco de ficar doentes. Porque a assembleia, eu não estou fazendo trocadilho com o nome de uma igreja, não, de uma denominação. A verdadeira assembleia de Deus é o mundo. E se Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares, inclusive agora, para os que creem na sua casa. Está aqui na minha frente, ó. Hã? Então não. Ou atrás de mim, já que a gente não pode encarar a face de Deus. É necessidade econômica? Tentem um outro caminho, por favor. Dá tempo de falar, né, do aplicativo?
30 segundos, vamos lá.
Então não dá tempo.
Ah, você quer comentar depois, então deixamos para a próxima.
Questão, que é uma questão, tem aí uma coisa de greve de aplicativos, que pode complicar bastante a vida das pessoas.
Isso.
E esse é um caso tão sério que o governo federal deveria estar encarregado de resolver isso, mas não vamos falar daqui a
pouco. Deixamos para depois, então.
Muito bem, nós estamos de volta agora com a rede reunida. Olha aqui, o Jeff Carvalho, meu amigo, você me mandou um WhatsApp, eu respondi, mas você não leu. Precisa ler aí. Veja, quem, por favor, tem contato com o Jeff, liga para ele e fala para ele responder meu WhatsApp. Isso que é em rede nacional. A Lava Jato está inquieta. A Lava Jato está mais assanhada, como dizem os gaúchos, do que lambari na sanga. O que, que é sanga? Quem sabe o que é sanga? Vamos ver.
Não, eu não sei.
Eu falava que era sanha, já errei.
Eu nunca usei essa expressão.
Sanga é um, riachinho raso, que tem um fio d'água, só assim. E se tiver lambari num fio raso d'água, o que o lambari faz? Fica pulando, né?
Sim.
Entendeu? E no sítio do meu avô tinha uma sanga, tinha a gente chamava de rego, que era um reguinho de água, e a gente ia com a peneira e pegava lambari, metia a peneira, a hora que puxava a peneira para cima, ficava aquele monte de lambari, que aí bate a luz, ele doura assim, né? Olha que imagem mais bonitinha. E aí a sorte do lambari não era melhor, porque a gente fritava e comia todo assim, sem nem... Evidentemente não dá para você abrir um lambari, né? Você simplesmente come o lambari inteiro, com tudo que está dentro. Ai, que nojo, Reinaldo Azevedo. Não, fica bem fritinho, fica gostoso. Eu nem sei se pode fazer isso. A gente fazia, tá? Se não puder, os médicos me desculpem, eu não estou recomendando. Estou dizendo que eu fiz. Ah, e por isso você ficou desse jeito. Mas a Lava Jato está mais assanhada que lambari na sanga. E agora resolveu pegar no pé do Aras. Olha aqui, eu e o Aras não somos da mesma enfermaria, como eu costumo dizer, pegando a metáfora da amiga de um amigo meu. A gente não é da mesma enfermaria. Agora, não quer dizer que porque a gente não é da mesma enfermaria, porque eu tenho críticas ao Aras, qualquer um que bata no Aras agora eu vou aplaudir. A Lava Jato está desesperada, tentando reaparecer, tentando botar o nariz fora d'água. E aí resolveram criar um caso com o Aras, do nada. Para cima de Moá, não. Até porque se trata já de campanha eleitoral para 2022. O seu Sérgio Moro já está em campanha eleitoral e já resolveu mobilizar a Lava Jato de Curitiba. E para fazer a campanha eleitoral do Sérgio Moro já, resolveu atacar já o procurador-geral. Porque, afinal de contas, o Sérgio Moro quer ser a direita alternativa ao Bolsonaro. E aí colar o Aras ao Bolsonaro e dizer, nós somos a direita liberal, o centro, não sei o quê. É campanha eleitoral. Vamos aos fatos. Se precisa, vocês dão uma resumida aí. Vamos lá.
Vamos lá, Reinaldo. A Corregedora-Geral do Ministério Público Federal, Eliseta Maria de Paiva Ramos, determinou hoje a instauração de uma sindicância para apurar a diligência da Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo, no QG da Operação Lava Jato em Curitiba. A decisão atende a um pedido de integrantes da Força-Tarefa, que acionaram a Corregedoria depois que Lindora esteve em Curitiba para acessar o banco de dados das investigações. Eles acusam a PGR de tentar obter informações e dados da operação sem prestar informações sobre a existência de um procedimento instaurado, uma formalização ou escopo definido. O MPF nega e afirma em nota que a visita foi previamente agendada.
Olha aí, meninos, elimine o 12A daí. Olha aqui, só para quem não entendeu, a PGR, que existe a Lava Jato de Curitiba, a PGR quis saber de determinados procedimentos que estão em curso lá em Curitiba. É direito da PGR saber, é obrigação da PGR saber. cumpriu todas as formalidades. Fez o requerimento, avisou tudo direitinho. Só que a Lava Jato de Curitiba sequer um poder paralelo. Não, aqui ninguém toca. E a gente viu com as revelações do Intercept Brasil e parceiros, eu fiz parte dessa parceria, o meu blog fez, a gente viu que eles não são exatamente ortodoxos no cumprimento da lei, não é mesmo? Inclusive em parceria com o Sérgio Moro. E aí resolveram criar um casus belli, um caso de guerra. Oh, estão tentando interferir na Lava Jato. Mais uma vez a gritaria de sempre. Querem acabar com a Lava Jato. Inclusive o Sérgio Moro veio a público com essa conversa. Né? Quando há coisa, sim, a revelar ali. Né? Aliás, antes da gente falar dos procuradores que caíram fora, porque aí um grupo de procuradores em solidariedade caiu fora, tem ali algumas irregularidades que possíveis precisam ser investigadas. Vamos primeiro para 12, depois para 11, molecada, vai.
Sim, Reinaldo, a PGR já sabe que os procuradores de Curitiba abriram mais de 1.000 inquéritos nos últimos 5 anos que não foram encerrados. Além de equipamento de interceptação telefônica, a Força-Tarefa adquiriu 3 guardiões, mas 2 deles sumiram. Grande parte do acervo de gravações foi apagado no ano passado. Há fortes indícios de distribuição de processos fraudada e outras ilegalidades também. Caso isso seja comprovado, condenações que se fundamentaram em fraudes e provas forjadas podem ser anuladas.
Olha aqui, você abrir mais de 1.000 procedimentos de investigação em 5 anos e deixar tudo aberto, sabe o que significa isso? Que a qualquer momento você pode perseguir quem você bem entende. O troço fica lá aberto. Então, a qualquer momento, a depender da sua vontade, você vai lá e pomba! E aciona a pessoa. Da sua vontade, da vontade de alguém, de alguma campanha em curso. Por que que tá aberto lá? 5 anos? 5 anos? Fica esperando o quê? Prova? Ah, se é assim, vamos fazer o seguinte, vamos abrir 210 milhões de procedimentos investigativos? E pronto, todo brasileiro passa a ser um investigado. E grave esse negócio do guardião, porque o guardião, para quem não sabe, é um sistema de escuta telefônico mais sofisticado que tem. Inclusive, ele tem graus de sofisticação. Sim, ele é um programa, ele é um software. Precisa operar numa base física, mas ele é um software que é comprado. E dá para ouvir geral, querido. Isso na mão da bandidagem é a festa, ou da espionagem paralela. Como é que adquiriu 3 e consta que 2 sumiram? Os procedimentos todos abertos sem resposta? É obrigação da procuradoria saber. Atenção, o procurador avisou que a subprocuradora ia lá, subprocuradora-geral, que ia pegar informações, marcou, tá tudo bonitinho, anotado. Mas aí o Deltan falou, oh, estão querendo acabar com a Lava Jato. Aí alguns colegas dele resolveram cair fora em solidariedade, que é o item 11 aí. Vai lá, Fábio Cuba.
Vai lá, Bob.
Fábio Cuba não, é Bob.
É isso, Reinaldo. Na última sexta-feira à noite, 4 procuradores que cuidam dos casos de Curitiba lá em Brasília decidiram pedir afastamento das funções. Ebert Reis Mesquita, Luana Macedo Vargas, Maria Clara Noleto e Victor Richelli Lin Santos, nos bastidores. A interpretação é de que os procuradores em Brasília se negaram a investigar a Força-Tarefa do Paraná. Segundo o Jornal Globo, o afastamento foi motivado por 2 motivos. Discordâncias com a subprocuradora Lindora de Araújo e também discordâncias com a gestão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. A rebelião se deu porque a Procuradoria-Geral da República passou a investigar irregularidades e fraudes praticadas pela Força-Tarefa de Curitiba.
Olha aqui, a PGR emitiu uma nota. E nessas coisas, não vem que não tem. Eu não estou esse negócio assim, um diz uma coisa, outro diz outra coisa, outro diz outra coisa e acabou. Aqui não é jornalismo do empate. O capeta e Deus empatam. O que não? A PGR emitiu uma nota que ou o Deltan Dallagnol vem e diz que a nota é mentirosa, ou ele cala a boca. Porque a PGR diz o seguinte, e acho que a PGR pode comprovar o que disse, não? A visita foi previamente agendada há cerca de um mês com o coordenador da Força Tarefa de Curitiba, que adivinha quem é. O procurador Doutor Daniel sugeriu que a reunião fosse marcada entre 15 e 19 de junho, mas acabou ocorrendo nesta quarta, 24, quinta-feira, em razão de problemas de saúde. Não houve inspeção, mas uma visita de trabalho que visava a obtenção de informações, que é um dos papéis do órgão superior. A solicitação de compartilhamento de dados foi feita por meio de ofício, datado de 13 de maio. Pedido semelhante foi enviado às Forças-Tarefa de São Paulo e do Rio de Janeiro, sem qualquer reclamação. Ou o procurador está mentindo ao afirmar isso, ou está falando a verdade e quem está falando bobagem é Dallagnol. As duas coisas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. E se querem saber, eu duvido que a PGR ia botar isso por escrito se não tivesse a comprovação. Ah, adivinha quem saiu falando, oh meu Deus, estão querendo acabar com a Lava Jato, quem?
O ex-ministro Sérgio Moro, Reinaldo, saiu em defesa da Força-Tarefa nessa história toda. Primeiro, ele registrou solidariedade aos procuradores que se afastaram das funções. Depois, escreveu o seguinte nas redes sociais, aspas, aparentemente vivemos uma fase anti-Lava Jato e contra o que ela representa. Não seria melhor o país focar em apenas anti-Covid, anti-desemprego, anti-corrupção, como recomenda o artigo? Ele faz referência a um artigo publicado no jornal Folha de São Paulo.
Ah, olha aqui, isso é campanha eleitoral. Isso é campanha eleitoral. Sérgio Moro está em campanha eleitoral, já. Aliás, já estava. Por isso o Bolsonaro botou ele para fora. Né? Essa história que ele saiu, ah, eu saí porque estavam tentando interferir na PF. Imagina, ele assinou coisa de que até o capeta duvidava quando estava lá e não reclamou. Campanha eleitoral. E agora está aproveitando já para se colocar. Aliás, eu hoje de manhã, antes dele se manifestar, Fábio Cuba, eu escrevi um artigo dizendo que já era campanha eleitoral do Moro. Você vê como eu estava certo? Quem é que saiu em socorro da molecada? Né? Do New Kids on the Block em Black Suite. Né? Quem? Quem? É, justamente Sérgio Moro. Né? New Kids on the Block é o nome daquele grupo, a molecada. E Black Suite, porque eles estão sempre com seus terninhos pretos. Né? Não é essa coisa chique como a minha. Não caio na conversa. Não caio na conversa. Não caiam. Tá? Não caiam na conversa. Porque eles já conseguiram. Toda a imprensa já comprou a versão do Dallagnol e do Sérgio Moro. Imprensa brasileira. Psh. Imprensa brasileira. Ou melhor, imprensas brasileiras. Que não é uma coisa só, né? Elas são diferentes. Mas jornalismo profissional, aí sim. Com todas as suas nuances. Jornalismo profissional. Até quando a nossa profissão vai comprar as versões de Deltan Dallagnol sem antes checar os fatos? Até quando? Até quando ele vai gritar e vira notícia? E depois se corre atrás do outro lado, como se fosse uma questão de empate. Ele grita, vira notícia, sem nem checar se o que ele diz é verdade ou não. Até quando vai acontecer? E até quando vai acontecer isso com a Lava Jato? E até quando vai acontecer isso com o Sérgio Moro? Não basta o mal que essa gente já fez para o Brasil? Não basta essa gente já ter conseguido eleger o Bolsonaro? Que eles imaginavam que ia ser um instrumento deles para chegar ao poder? Então, vamos parar com isso? Vamos antes checar as informações. Mesmo quando é o Aras do outro lado, que está próximo do Bolsonaro, e daí? Quer dizer que ele vai estar sempre errado? Neste programa, no meu blog, não há perseguição de pessoas. Há, sim, convicção, adoção de posturas em defesa da legalidade do Estado de Direito. Europa abre para o mundo, para o Brasil, não.
É isso, Reinaldo. Os 27 países da União Europeia concordaram em abrir as fronteiras externas na quarta-feira, 1º de julho, para 14 países considerados menos críticos em relação ao risco de contágio do coronavírus. Argélia, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Geórgia, Japão, Marrocos, Montenegro, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Tailândia, Tunísia e Uruguai. O Brasil, como você disse, está fora dessa lista por causa da situação da epidemia, que continua muito preocupante, segundo afirmou hoje a Organização Mundial da Saúde.
A Europa abriu fronteira para 14 países considerados menos críticos em relação ao risco de contágio. Aqui estão países muito mais pobres do que o Brasil, tá? Argélia, Geórgia, Marrocos, Montenegro, Ruanda, Sérvia, Tunísia e mesmo Uruguai, que é mais pobre que o Brasil. Embora a desigualdade seja menor. Esses países estão com a fronteira do Brasil, não. Em razão do que os gênios aqui fizeram. Nós não temos até agora uma política federal. É uma vergonha isso. Nós não temos nem ministro da saúde. Nós temos uma intervenção militar com um monte de recruta zero lá, que não sabe o que faz. Um Ministério da Saúde que tem coturnos de sobra e médicos de menos. É uma vergonha planetária. A propósito, como está a China e a vacina?
O grupo farmacêutico National Biotech anunciou que os testes de uma vacina contra a Covid-19 tiveram 100% de eficácia. De acordo com a empresa chinesa, as 1.120 pessoas que participaram dos exames produziram anticorpos contra o coronavírus. Os estudos continuam e novos testes ainda serão realizados. Em nota, a companhia chinesa afirmou que construiu uma fábrica em Pequim com capacidade de produzir até 120 milhões de unidades da vacina a cada ano.
Ah, não vejo a hora, estou precisando tanto tomar vacina. Falei hoje com os amigos meus, eu estou com vontade de tomar vacina, eu estou com vontade de contar meus amigos. Hoje, por exemplo, aniversário de Selma Rita, linda, minha amada Selma Rita, minha amiga jornalista. Parabéns, viu? Né? Estou com vontade de contar meus amigos, não aguento mais, mas eu preciso tomar vacina. E a ANS, rapidamente, vamos comercial, vai lá, dá mais 30 segundos. Vai.
Isso, a ANS decidiu que os planos de saúde são obrigados a cobrir os gastos com os testes sorológicos do coronavírus. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União e passou a valer imediatamente.
É isso aí, vamos pro comercial, molecada? Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo mundo. Sobrou uma lá atrás, Fábio Cuba, sim, o Bob Furuia, não sei quem é.
Sobrou, Reinaldo.
Sobre os aplicativos, vamos lá.
Isso, motoboys e entregadores preparam para a próxima quarta-feira, dia 1º de julho, um boicote nacional contra os aplicativos de entregas, como iFood, Rappi, Log e Uber Eats. O movimento organizado pelos motoboys e o WhatsApp reúne lideranças difusas pelo país e acontece à margem da organização dos sindicatos, ou seja, uma mobilização muito parecida com a ocorrida com os caminhoneiros lá em maio de 2018. A pauta de reivindicações da categoria engloba desde a definição de uma taxa fixa mínima de entrega por quilômetro rodado até o aumento dos valores repassados aos entregadores por serviços realizados. Eles também cobram das empresas uma ajuda de custo para aquisição de equipamentos de proteção contra a Covid-19, como máscaras e luvas.
Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Eu já recebi coisa de fora sem que as pessoas estivessem com a máscara. Sim. É? Então, inclusive, os estabelecimentos comerciais têm que pensar nisso. Isso seria uma... Caso acontecesse, nós que estamos ilhados dependemos muito dessas pessoas. E a situação de trabalho delas é precária mesmo. Isso é tão importante hoje no Brasil, essa atividade se tornou tão importante, primeiro que virou um emprego de milhões de desempregados, milhares de desempregados, talvez chegando a 1 milhão. Né? Isso é tão importante que deveria ter uma coordenação nacional cuidando disso. Mas nós não temos governo. Desculpa, não tem. Não tem governo. É aperta o cinto que o piloto sumiu. O piloto hoje está encarregado de formar uma maioria no Congresso para se livrar do impeachment. Acabou. Já deveria ter alguém negociando com essa gente. Mas quem é que vai negociar com essa gente? Ninguém quer negociar. A ideia é desregula, dane-se, não estou nem aí, não é problema meu. Que bom que tem isso aí, assim o pessoal não enche o saco. Então há um problema trabalhista, há um problema social, diz respeito ao... Essa gente é fundamental para nós. Todos. Já deveria estar havendo uma interlocução. E como a gente vê, não há. Vamos seguir aí com São Paulo, vamos lá, o que mais?
Reinaldo, a maioria dos brasileiros acredita que governadores e prefeitos agem mal ao reabrir comércios e serviços fechados pela pandemia do coronavírus, aponta uma nova pesquisa Datafolha. A reabertura tem ocorrido em um momento em que o país ainda não atingiu o pico da doença e cientistas projetam um crescente número de novas mortes. A pesquisa mostra também que 2 a cada 3 pessoas acreditam que a situação da pandemia está piorando no país. Para 52%, os prefeitos e governadores que decidiram a abertura estão agindo bem, contra 42% que acham que eles agem mal. 6% dizem não saber. Opõem-se à decisão de abertura, 54% dos que ganham até 2 salários mínimos. Contra 40% que pensam o contrário, quase os mesmos números do que ganham mais de 10 salários mínimos. 54% e 42%, respectivamente.
Então vocês notem que tanto no extremo da renda... Extremo. Não é extremo, né? Porque o extremo da renda, meu Deus. Mas tanto quem ganha até 2 quanto quem ganha mais de 10, a rejeição é basicamente a mesma. A única diferença importante que há na pesquisa é que a região sul continua a ser a região mais bolsonarista, digamos assim. É no seguinte sentido, ali é meio a meio, 46 a 46, acho que age bem, que age mal e tal. E a região mais refratária à abertura é o Nordeste, 56% se opõem à volta, contra 37% que a apoiam. Isso também está ligado diretamente às condições de atendimento da saúde, que lá são mais precárias, né? Agora, fazer o quê? Do jeito que as coisas, na proporção que as coisas sumiram, não tem muito o que fazer. Dá tempo de falar de Facebook ainda?
30 segundos está bom para você ou não?
30 segundos de novo, né, Fábio? Com você, esses 30 segundos, então vou empurrar de novo para o próximo bloco.
Tá bom.
Né? Combinado. Então é isso. Né? Voltando, consolidando. Governadores e prefeitos ficaram um pouco sem alternativa, porque não há uma coordenação federal. E aí a crise econômica é um esforço para jogar, que é um esforço canalha, para jogar a crise nas costas deles. Crise que já estava no primeiro trimestre da economia, antes do coronavírus, conforme evidencia a Fundação Getúlio Vargas. Muito bem, nós estamos de volta. Um abraço muito especial para o jornalista Leandro Guimarães. Leandro Guimarães é jornalista, está morando em Londres, trabalhando já há 4 anos no St. Thomas Hospital, que é o hospital em que ficou Boris Johnson, trabalhando na área de assistência social, né, ligado à Covid-19. Brasileiro, né, e todos os dias acompanha o nosso programa. Olha que coisa bacana, né? O cara está lá, morando lá fora, mas gosta de acompanhar o É da Coisa, né, para ter um pouco da temperatura aqui do Brasil e também do que acontece no mundo. Não é isso? Muito bem. Abraço, querido. Força aí. O ministro da Educação, veja, o ministro da Educação, ele foi escolhido porque, assim, é uma pessoa razoável, não fala com as barbaridades, porque foi tanta coisa ruim na educação, né? Primeiro veio aquele Vélez Rodrigues, depois veio o Abraham Weintraub, só falta vir, enfim, sei lá, um pterodáctilo, que é o próximo, né? Aí veio uma indicação de um ministro que disse coisa com coisa no começo. Agora, o problema é que essa gente... Não sei por que precisa mentir sobre o currículo, né? Acabou isso. Gente, tem internet hoje, as pessoas ficam sabendo de tudo a toda hora. Vai, fala.
O Palácio do Planalto, Reinaldo, adiou a posse do novo ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli. Ela estava marcada para acontecer amanhã, decisão foi tomada depois de virem a público algumas incoerências no currículo do professor, como a gente falou aqui na semana passada.
Ah, que fofo. Incoerência? É mesmo, né?
A Universidade de Rosário, na Argentina, Reinaldo, nega que ele tenha concluído o doutorado por lá. E agora, a Universidade de Wuppertal, na Alemanha, negou também que ele tenha feito o pós-doc lá, o pós-doutorado. Em nota, a instituição esclareceu que o ministro conduziu pesquisas na universidade por um período de 3 meses em 2016, mas não concluiu nenhum programa de pós-doutorado, que na Alemanha costuma durar de 2 a 4 anos.
É, até porque para ter pós-doutorado precisa ter doutorado. Como não tinha doutorado na Argentina, não tinha pós-doutorado na Alemanha. E aconteceu, como eu disse aqui na sexta-feira, justamente aquilo que nós falamos. Ele apresentou um troço. Não, eu fiz sim, olha aqui, meu doutorado na Argentina. Não, ele cumpriu os créditos. Aquilo era só um certificado de cumprimento de crédito. O doutorado precisa ter a tese. Se não apresentar a tese, não tem doutorado. E ele não apresentou. Aliás, consta que apresentou, é pior. Apresentou e foi reprovado. Entende? Então não teve, não obteve o doutorado. Não deram o doutorado. Para que mentir? Para que mentir? Aí fica esse negócio. É constrangedor. Começa mal. Não quer dizer que por isso vai ser necessariamente o ministro da Educação. O Decotelli deveria ter se lembrado que nesse governo não precisa nem ser alfabetizado para ter ministério. Não precisa mentir sobre o currículo. Não tinha lá, o Weintraub não é um analfabeto? Ele não estava lá? Analfabeto, eu não tenho nada contra os analfabetos que são assim por contingência. Ele é um analfabeto diplomado. Né? Então para quê? Não precisa fingir pós-doutorado. Pós-nada. Né? Depois do Weintraub ser ministro, sabendo assinar o nome tá bom. Mais polêmica, porque também tem agora o negócio do plágio.
Pois é, tem mais polêmica aí no currículo. Reinaldo, a Fundação Getúlio Vargas informou no último sábado que vai investigar a denúncia de plágio na dissertação de mestrado de Carlos Alberto Decotelli. Pelo menos 4 trechos do trabalho foram copiados de outras publicações. Isso poderia acontecer desde que ele tivesse citado os autores originais, mas ele não fez isso. Em nota, a instituição informou que está localizando o orientador do mestrado para buscar informações a respeito do assunto. O Ministério da Educação também emitiu uma nota na qual Decotelli nega ter cometido plágios e afirma que, se houve omissões, trata-se de uma falha técnica.
É, mano, ninguém sabe que quando você cita alguma coisa, você tem que dar crédito, né? Esse negócio de crédito, mesmo em jornalismo, olha aqui, o meu blog tem os meus textos e tem os textos que compõem ali o clipping do dia. Eu vejo um monte de gente picareta por aí, copia coisa, notícia dos outros e põe como se fosse sua. Porque não diz, não põe entre aspas. Ou pega só o cabeçalhozinho e depois faz de conta que já noticiou. Eu faço o clipe, mas eu digo lá, na Folha, no Globo, no Estadão. E quando é meu, é meu. E sim, muita gente já copiou coisa minha e depois não dá crédito também. É irritante isso. Mas, é uma questão de caráter também, né? Fazer o quê? Mudando um pouco de pé para jacaré, eu tenho falado muito aqui, muito da questão ambiental. Hoje ela é central para o Brasil. Aliás, o Decotelli estava dando uma entrevista agora há pouco. Se tiver alguma novidade de entrevista, vocês me avisem. Hoje a questão ambiental é fundamental para o capitalismo brasileiro. Não é mais assim, eu gosto de plantinha. Eu gosto de tomar chá. Não. Não é uma coisa de esquisito. Entende? Não. É central para o desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Significa ter investimento ou não ter. Está na ordem da preocupação do mundo ou não está? Ser destino de investimentos pesados ou não? E aí o ministro Barroso resolveu conversar a respeito. Vamos lá.
É isso, Reinaldo. O ministro Roberto Barroso do Supremo convocou uma audiência pública para debater as políticas ambientais do governo Bolsonaro. Barroso é relator de uma ação de partidos da oposição que questionam a omissão do governo federal no tema. Ao decidir convocar essa audiência, o ministro afirmou que, aspas, são graves as consequências econômicas e sociais advindas de políticas ambientais que descumprem compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Para Barroso, o quadro descrito pelos partidos, se confirmado, revela a existência de um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental, a exigir providências de natureza estrutural. Vale reiterar, continua Barroso, a proteção ambiental não constitui uma opção política, mas um dever constitucional.
É exato. O governo está fazendo de conta que, assim, que a Constituição não obriga a nada. Obriga, inclusive, o cumprimento de tratados internacionais, quando assumido. Né? Vai ter gritaria, mas interferência do judiciário. Você quer fazer o que bem entende com a Constituição, quer fazer o que bem entende com as políticas públicas, o país se ferra, não recebe investimento, e você diz, não, isso aqui é atribuição do Executivo. Por falar em Onda Verde pegou Macron no contrapé.
É isso, Reinaldo. As eleições municipais na França demonstraram algo que você vem falando aqui já faz muito tempo, inclusive, a preocupação com o meio ambiente. Sim. É uma tendência global, claro. Os verdes venceram em várias das principais cidades do país, como Lyon, Bordeaux e Marselha. Em Paris, a socialista nascida na Espanha, Anne Hidalgo, renovou o mandato com mais de 50% dos votos. O partido do presidente Emmanuel Macron, o República em Marcha, por sua vez, perdeu em quase todas as grandes cidades francesas.
É, o Macron passou por um processo de desgaste ali dos coletes amarelos, né? E você vê que a França é um país em que a política palpita e vive. A extrema-direita, que estava ali e tal, parece que não conseguiu um bom resultado dessa vez. E só para emendar essa questão aí, que a gente está falando há pouco do Roberto Barroso, o Alexandre de Moraes falou, né, hoje participou de um evento, e ele disse que sim, o ministro Alexandre de Moraes, que a harmonia entre os poderes é importante, mas que isso não pode significar que o judiciário vá se encolher para agradar certas vocações autoritárias. Né? Não haverá, como se diz, o acoelhamento, coelho não vai para a toca, do judiciário. Né? Então, por mais que gritem, é absolutamente necessário. Veja, o Brasil tem compromissos firmados internacionalmente e tem na sua Constituição a proteção ao meio ambiente. Se esse está sendo agredido e se o Brasil passa a ser alvo de sanções lá fora, sim, o judiciário tem sim de intervir, tem sim de conversar. E ficou lá atrás, dá tempo da gente falar nesse bloco, aí sim, a questão do Facebook, que também diz respeito a questões globais, o item 17. Vamos lá, molecada.
Os organizadores, Reinaldo, de uma campanha de boicote à publicidade no Facebook, que vem conseguindo apoio de um número crescente de grandes empresas, agora estão se preparando para expandir a ação globalmente de forma a aumentar a pressão sobre a empresa de mídia social para que ela remova o discurso de ódio. A Free Press e a Common Sense, juntamente com os grupos de direitos civis dos Estados Unidos, Color of Change e Liga Antidifamação, lançaram a campanha após a morte de George Floyd, o homem negro desarmado que foi assassinado por um policial em Minneapolis.
Olha, nós conhecemos o peso que as redes sociais têm hoje na política, inclusive no resultado de eleições. Essa questão toda está muito mal parada. Em nome da liberdade de expressão, tudo está podendo. Então, o Facebook se nega a tomar determinadas providências no sentido de eliminar conteúdo de ódio, né? Então, que a pressão seja feita por onde dói. É legítimo. Né? Já que em nome da liberdade de expressão, tem muita campanha de ódio sim sendo feita. Né? Ninguém está percebendo que esses grupos que semeiam a dissídia, o rancor, se aproveitam das liberdades da democracia para solapar a própria democracia. Inclusive aqui no Brasil, muita gente boa não está atenta a isso. Né? Reproduzindo, aliás, erros históricos. Vamos comercial. Muito bem, nós estamos de volta. O que nós temos aí de São Paulo, mercado? Agora no DAI para São Paulo, é precatista do setor do Lama.
Vamos lá, Reinaldo. A Prefeitura de São Paulo fechou hoje o hospital de campanha do Pacaembu, montado para atender exclusivamente pacientes de Covid-19. Foram gastos por lá cerca de R$23 milhões. O contrato firmado com Albert Einstein para a administração do hospital ia de abril e tinha duração de 120 dias, né? Começou em abril e tinha duração de 120 dias, poderia então o hospital funcionar até o final de julho. No entanto, segundo o prefeito Bruno Covas, a evolução positiva da epidemia na cidade permitiu que o local fosse fechado mais cedo. Os últimos 5 pacientes que ainda estavam no Pacaembu foram transferidos.
Ó, boa notícia, sinal de que na cidade, né, as coisas estão sob controle, porque a gente sabe agora que no interior a coisa ficou feia. Internações e tal...
Isso, Reinaldo. As cidades do interior de São Paulo, que iniciaram um plano de flexibilização com uma reabertura maior, elas tiveram um crescimento nas internações e mortes por coronavírus maior do que a média das outras. O governo Dória, lembrando, começou a implantar a reabertura no início de junho. Na ocasião, as regiões de Araraquara, Bauru, Barretos e Presidente Prudente foram classificadas na fase 3 amarela. Agora, as regiões tiveram de regredir à fase 1 ou à fase 2 devido à piora nos índices.
Nossa, gente, não é que maior circulação de pessoas acaba levando a maior contaminação e acaba pressionando o sistema de saúde? Estou tão chocado com isso, né? Ninguém esperava isso, quem diria, não é mesmo? Máscaras, multa.
Governador de São Paulo vai multar, Reinaldo, a partir do dia 1º de julho, os estabelecimentos comerciais que permitirem a entrada de pessoas que não estejam usando máscara de proteção. De acordo com o João Dória, a falta de conscientização nesse momento de pandemia é inadmissível. A gente tem um trechinho aqui, ó, ele explica.
Estabelecimentos comerciais em todo o estado de São Paulo, a partir do próximo dia 1º de julho, que forem flagrados pela vigilância sanitária com a presença de pessoas sem máscara, receberão uma multa no valor de R$5.000 por pessoa e por vez. Se tiverem 10 pessoas, serão 10 multas sucessivas. Não é cabível, diante de uma pandemia, que qualquer estabelecimento, público ou comercial, privado, não estejam conscientes da importância da exigência da máscara.
O governador revelou ainda, Reinaldo, que também haverá multas no valor de R$500 para as pessoas que forem flagradas sem máscara em áreas públicas.
Acho bom e acho que a multa é bom que seja cara, porque essa multa de R$100 que eu estou vendo aqui a colar não serve para nada. Dá tempo de falar ainda de festa?
Acho que dá sim, um minuto. Vamos lá.
Uma casa noturna na freguesia do O, Reinaldo, ZN, Zona Norte de São Paulo, abriu no sábado à noite e desrespeitou a quarentena imposta no estado. De acordo com o governo do estado, o funcionamento desse tipo de estabelecimento não está liberado ainda, em nenhuma região. Vídeos postados em redes sociais da própria casa mostram muita gente dançando e conversando sem máscara e sem manter também a distância. Distância segura.
E aí, esse povo da Zona Norte, hein, Bob? Tava lá, não?
Não, eu não, pelo amor de Deus.
Olha aqui. Gente. Não dá, né? O que, que é? Não acredita em vírus? É isso? Ah, não. Ah, eu sou do tipo que não acredita. Né? Tem uns que não acreditam em Deus, outros não acreditam em vírus. Deus é tão bom que você não acreditar nele não traz punição nenhuma. O vírus não é, viu? O vírus, você acreditando ou não acreditando nele, se ele quiser grudar, ele gruda. Deixa de ser babaca, meu. Além de filo criminoso. Porque você vai passar vírus para os outros, é isso aí. Nós já vamos falar do auxílio irregular, mas antes, o presidente da Embratur, ele está causando, né? Que a gente tem o som dele aí?
Tem.
Opa.
Tem. O presidente da Embratur... Né? Outro dia numa live com a coisa, ele disse que ele não quer turismo gay, porque ele falou sobre o orifício rugoso, infralombarde, não sei, enfim. É de uma baixaria. E ele resolveu pôr o inglês dele, que não deve nada ao do Eduardo Bolsonaro, a serviço do Brasil. Né? E lá fora, que mal há, fala sua língua, babaca, fala sua língua e põe uma transcrição e põe ali legenda em inglês. Aliás, falar a própria língua diante do mundo é um sinal de respeito a seu próprio povo. Não precisa falar inglês, principalmente quando não fala, né? É, porque você vai ver que ele fala de couve aí, o couve não é couve desse couve mineiro, da couve mineira não, tá? O couve que ele fala é couve, ele tá falando de enseada, né? Mas fica só a hora que falou couve, só faltou eu falar, e o torresmo também. Vamos lá.
Você quer um áudio direto ou quer que o Bob leia...
Vai, não. Depois de ter aparecido na live do Bolsonaro tocando sanfona, o presidente da Embratur, Gilson Machado Neto,
tocando
voltou...
Tocando sanfona é bondade sua, né?
Aquele negócio lá que a gente mostrou. Ele voltou a virar assunto nas redes sociais. Dessa vez por causa desse vídeo institucional da Agência Brasileira de Turismo. Ele aparece em frente ao Mapa Mundi e convida, em inglês, as pessoas a virem pro Brasil. O problema, Reinaldo, é que o inglês do Gilson Machado Neto não é lá essas coisas, não.
There is a country that we have lots of gastronomy, we have lots of natural resources, we have very clean and warm waters on the beaches, very white sandy beaches. We have many coves, many falls, river falls. Well, you have winery. Just come to Brazil. It would be a very great surprise. It's a country that is very similar to Australia, and we are going to get together. Okay? See you as soon as possible here in Brazil.
A fluência é encantadora. Não, veja, insisto, de novo, né? Assim como não precisa nem ser muito alfabetizado para ser ministro, não precisa nem falar inglês também.
30 segundos, hein?
Agora, não faz a gente passar essa vergonha diante do mundo, né, senhor? Né? E olha, gente, vem pro Brasil, tá? Tem couve, tem torresmo, tem batata frita, beleza. Tchau, até amanhã.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.